Eu agradeço ao Senhor e dou-lhe louvor e exultação, porque mais uma vez, sob seu arranjo soberano, podemos ter essas reuniões juntos, mesmo que eu esteja em uma parte da terra e você em outra, e as mensagens sejam pré-gravadas, nós acreditamos e sabemos por experiência que nosso Deus fiel fluirá e iluminará, suprirá e cuidará de nós de uma maneira apacentadora. Aquele versículo precioso em Romanos 8, acredito que é o versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu simplesmente tenho essa sensação, e acredito que você também compartilha a mesma sensação, de que o Deus triuno é realmente por nós, corporativa e pessoalmente. E por sua graça, baseada em sua misericórdia, e com Cristo como a realidade de todas as ofertas, especialmente a oferta queimada, estamos agora vivendo aqui, não por nós mesmos, mas para a vontade de Deus, seu propósito, o desejo do seu coração, sua economia, e de uma forma particular, um mover atual de Deus na restauração da terra. O assunto geral de nossa conferência aqui é viver na realidade do reino de Deus. Viver na realidade do reino de Deus. Muitos de nós, nos anos iniciais, isto é, na década de 1960, podemos testificar séria e sinceramente que quando recebemos as mensagens do irmão Lee sobre a verdade do reino, sobre o reino dos céus e sobre a era vindoura, sendo a era da manifestação do reino dos céus na terra, que nem todos os crentes serão correis, apenas aqueles reconhecidos por Deus como os vencedores, os vitoriosos. E eu, junto com outros, posso testificar que isso mudou minha vida. Um irmão mais novo, na casa dos 20 anos, chamado pelo Senhor quando era jovem, guiado por ele do cristianismo religioso para a restauração, eu agora tinha uma visão muito séria da minha vida como um crente. Eu nasci de Deus, todos nós nascemos. Entramos no reino de Deus, mas um aspecto do reino, o reino dos céus, e a realidade está conosco agora se entrarmos nela. E a manifestação dessa realidade ocorrerá na era vindoura. E então, em 1972, eu pude vir para a conferência de verão e o treinamento, um tanto extenso no tempo, e nosso irmão Lee devotou todas as mensagens na conferência e do treinamento para o reino de Deus. E aquele livro, O Reino de Deus, é uma obra-prima. Tem dezenas de mensagens, talvez 400 a 500 páginas, e enfatiza o aspecto do reino de Deus, que é o foco dessas mensagens. E esse é o reino de Deus como uma esfera de vida. Agora, aqui é o que eu quero dizer, e muito brevemente, para que possamos administrar o tempo de forma adequada. Existem dois aspectos principais do reino de Deus. O primeiro é que você pode dizer o aspecto objetivo. E isto é todos no universo estão sob a autoridade e governo do Deus soberano. Portanto, o reino é um vasto território governado por Deus. E este é o entendimento comum de reino na história humana. Existe algum tipo de rei, rainha ou czar, como você quiser chamar a pessoa? Aqui está o rei, ele tem autoridade e governa um determinado território e as pessoas nele contidas. Mas o outro aspecto do reino é que ele é uma esfera de vida. E deixe-me apenas dar alguns passos para nos ajudar a ver isso. Podemos, de vez em quando, falar do reino vegetal. Bem, o que é isso? Não há nenhuma planta governando outras plantas. O reino vegetal é a totalidade da vida vegetal. Portanto, todos os diferentes tipos de plantas, por terem a vida daquela planta, fazem parte do reino vegetal, o mesmo com o reino animal. É a totalidade de todas as formas de vida animal. Não é um reino onde um poderoso leão ou um gorila governa os outros animais. Repito, é a totalidade de todas as formas de vida animal. E o mesmo com o reino humano. Agora, aplicamos esse pensamento ao reino de Deus como uma esfera de vida. Para que haja um reino vegetal, é preciso haver plantas com vida. Se deve haver um reino animal, deve haver animais com vida. Para que haja um reino humano, tem que haver seres humanos com vida. E o reino de Deus é uma esfera de vida. E essa vida é a vida de Deus. E essa vida é a realidade do reino de Deus. Mas como estamos prestes a ver, ao passarmos para o esboço agora, que no início, o único no reino de Deus, como uma esfera de Deus, de vida, era Deus. Portanto, podemos dizer que o reino de Deus, como uma esfera de vida, é o próprio Deus. Portanto, precisamos ter isso em mente quando chegamos ao algarismo romano 1, mas primeiro vou comentar sobre o assunto, o título da mensagem 1. Viver sob o governo direto de Deus por meio da intuição do nosso espírito, segundo a sensação de vida. Portanto, este é o nosso primeiro ponto em nosso assunto geral. Viver na realidade do reino de Deus. E sou responsável perante o Senhor e por você, por falar algo de maneira simples, mais direta. E eu falo isso primeiro para mim mesmo. Quando o Senhor Jesus vier e orarmos, que seja em breve, ele virá como rei e virá à terra para manifestar seu reino. E ele governará sobre toda a terra. Não haverá mais governo humano. Somente o governo direto de Deus manifestado por meio do Rei, o Senhor Jesus e os Correios, os vencedores. Uma vez que aprendamos os elementos básicos da verdade do reino, certamente aspiraremos a isso e teremos um temor sagrado em relação a isso. Senhor, quero estar entre os que reinam contigo na era vindoura. Mas para que essa situação seja essa situação de qualquer um de nós, devemos viver no reino de Deus agora. Viva na realidade do reino de Deus agora. Viva nela. Essa é a primeira palavra no assunto geral, viver. Não apenas saber e fazer, viver. Na realidade do reino de Deus. E aqueles que, pelo treinamento do Senhor e misericórdia e graça e amor e cuidado, que aprendam e vivam cada vez mais na realidade do reino, haverá neles algo que poderá ser manifestado quando o Senhor vier na glória, resplandecendo radiante em glória. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, se a realidade do reino não é trabalhada em nosso ser, se ela não caracteriza a nossa vida diária, então não há nada em nós para ser manifestado quando o Senhor voltar. Haverá milhões de crentes no tribunal de Cristo, eles estarão diante dele. Apenas com aquela medida de vida que receberam enquanto nasceram de novo experiencialmente. Mas, com a falta da realidade em seu ser interior, portanto, este é um dos pensamentos subjacentes, embora eu não queira me concentrar na recompensa do reino, quero me concentrar em conhecer a realidade do reino agora e viver nessa realidade. E isso nos leva a um assunto extremamente importante. Viver sob o governo direto de Deus. Como fazemos isso? Pela intuição do nosso espírito, de acordo com a sensação de vida. Nos tempos antigos, quando os reis governavam, todos estavam sob o governo direto do rei. O que quer que ele dissesse, isso é o que aconteceria. Ele poderia decidir diretamente o futuro de qualquer um de seus súditos. Existe um governo direto. Quando você tem uma pessoa corrupta e má no trono, não há limite para as coisas prejudiciais que ele fará. Mas quando há um rei justo e humano, então o povo sob seu governo é abençoado e feliz. Portanto, viver na realidade do reino é viver sob o governo direto de Deus, o governo direto de Deus. Se este pensamento, com sua explicação, penetrasse nos santos, creio que o Senhor ficará feliz e eu ficarei feliz, porque subjacente a este assunto não está apenas a importância do assunto. Eu digo isso no Senhor, uma preocupação amorosa por todos os santos e o futuro de todos os santos. E a condição dos santos em relação ao reino presente e vindouro. Portanto, viver sob o governo direto de Deus, pela intuição do nosso espírito, de acordo com a sensação de vida. Agora, as duas primeiras sessões estão fundamentadas e ainda temos a maior parte do tempo restante. Menos de 1 hora agora, será a sessão 3 e 4. 1. O reino de Deus é o próprio Deus. Espero que esteja claro que isso se refere ao reino como uma esfera de vida. O reino da vida vegetal consiste nas próprias plantas. O mesmo com os animais e os humanos. Portanto, o reino de Deus é o próprio Deus. O reino de Deus tem Deus como seu conteúdo, porque ninguém mais está aqui ainda. Os anjos estão no lado objetivo, eles estão sob o governo do trono. Portanto, o reino de Deus tem Deus como seu conteúdo. Próprio Deus é tudo como conteúdo do seu reino. Então, você pode ver imediatamente que viver na realidade do reino de Deus é viver em Deus. Ele é o reino. B, Deus é vida, tendo a natureza, capacidade e forma da vida divina que molda a esfera do governo de Deus. Portanto, esta vida está agora em nós, à medida que se espalha, se permitirmos que permeie e sature todo o nosso ser, uma atmosfera, uma esfera é produzida em nós, que em certo sentido é o reino em nós sobre o qual o Senhor está governando. Porque o reino é Deus com sua vida, natureza, habilidade, forma para formar a esfera do governo de Deus. Está no coração do Senhor mesmo agora, não apenas governar sobre nós, mas viver em nós e, de certo modo, conosco. Porque a vida do reino, que é o próprio Deus, funciona para formar uma esfera, especialmente em nossa mente, emoção e vontade, em nosso coração, para nos governar interiormente. Essa é a realidade. C. A vida de Deus é o reino de Deus. Eu repito, lembre-se de plantas, animais e humanos. A vida de Deus é o reino de Deus. E também nossa entrada no reino de Deus. Devemos ver este princípio básico, como todos nós entramos no reino humano. Bem, no início não existíamos, certo? Nossos pais estavam vivos, meu querido pai e mãe. E então, estou no ventre da minha mãe. E então eu nasci. Eu sou apenas uma criança, sem saber de nada, mas eu nasci no reino humano, tendo uma vida humana. E é assim que entramos no reino de Deus. A vida é a entrada. Devemos ver este princípio básico de a natureza do reino de Deus é divina, porque é o reino de Deus. Então é divino. Existe uma atmosfera, um elemento, uma essência, uma substância. Eles são divinos. Sim, ainda somos humanos aqui. Agora somos homens-deus e estamos no reino de Deus e o reino de Deus está em nós. Mas não é apenas a vida de Deus, é a natureza divina de Deus. E, na verdade, Deus reinar sobre nós não é um assunto exterior, mas um assunto da capacidade inata da vida divina. Esse é um ponto precioso. Na verdade, o Senhor não está reinando sobre nós exteriormente. Sim, o Deus soberano está fazendo com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem, isto é, para que sejamos conformados à imagem de seu filho, Romanos 8, 28 e 29. Mas esse é o seu arranjo para a nossa maturidade em vida. Mas o governo do reino é Deus reinando em nós, por causa da vida divina inatamente, ou seja, em sua essência. Tem essa capacidade, a capacidade de governar. Precisamos saber isso sobre a vida divina dentro de nós. Não devemos ser seletivos em como queremos experimentar a vida divina, Deus em Cristo. Esta vida é Deus. Esta vida é a vida do reino. Nesta vida existe a capacidade de nos governar. Então, é isso que todos nós precisamos aprender agora. Milhões e milhares de queridos crentes aprenderão isso na era vindoura. Eles foram enganados pela mentira de que todos irão para o céu, todos seremos arrebatados, todos irão para o céu, não importa como eles vivam. Bem, sabemos que a verdade é que apenas uma certa categoria de crentes reinará com Cristo nos 1000 anos. Todos os outros estarão no que é chamado de escuridão externa. Não posso explicar o que é e não quero descobrir. Agora é a hora de aprendermos a viver na realidade do reino de Deus e honrar a capacidade da vida divina de governar sobre nós. 2. O reino de Deus é a esfera da vida divina para essa vida se mover, trabalhar, regular e governar, a fim de que a vida cumpra o seu propósito. Propósito eterno de Deus, realizado por meio do homem, criado e redimido, é por meio de sua vida, movendo-se em nós, trabalhando em nós, regulando e nos governando. Por quê? Para que a vida, que é Deus em Cristo como Espírito, possa cumprir seu propósito. Fomos criados, obviamente, para um propósito. Primeiro aspecto é expressar Deus, criado à sua imagem. O segundo aspecto principal é que recebemos o domínio para representar Deus, para governar sobre a terra e restaurá-la para Ele. Fomos criados para isso, para expressar Deus e representar Deus governando sobre a terra e lidando com o inimigo. Fomos salvos para isso. E é a vida que o realiza, mas as funções de vida para cumprir o propósito de Deus em uma esfera, na esfera do reino, da vida do reino. O reino de Deus como vida é uma esfera. E vimos pelo menos um pouco que a esfera está em nós pessoalmente. E na igreja, quando as coisas estão normais, está em nós corporativamente. Mas veremos na mensagem 4, realmente estar na genuína vida da igreja é viver na realidade do reino. Isso é o que a vida da igreja é. Mas aqui, na seção 2, a ênfase está no que Deus deseja realizar em nós, conosco e por meio de nós. Portanto, ele precisa de uma esfera na qual a vida divina possa se mover livremente, dirigir a obra, pode regular e governar. Ah, o reino de Deus é um organismo constituído com a vida de Deus, com uma esfera de vida para o governar, no qual ele reina pela sua vida. E expressa a si mesmo como a Trindade Divina na vida divina. Eu sugiro que, se quando você tiver a oportunidade, levaria 2 a 3 minutos para orar sobre o ponto A. É um organismo constituído com a vida de Deus. Agora é uma esfera. Agora, finalmente, Deus pode governar a terra em nós. Existe uma esfera. Então, ele reina por sua vida e se expressa. B. A única maneira de entrar no reino de Deus é receber Deus como vida e ganhar o próprio Deus. Isso é regeneração. Milhões de cristãos, quero dizer, queridos, amados, companheiros, crentes companheiros em Cristo, foram enganados e enganados por pregadores, professores, chamados ministros, profissionalmente treinados em seus seminários. E eles dizem, ó, João 3, quando você nasce de Deus, seu espírito é nascido do Espírito, e você crê no Filho de Deus, você tem vida eterna. Isso significa que você está indo para o céu. Isso é o que é o reino, é o céu. Essa é a vida eterna. Eles chamam isso de vida eterna. Mas onde está a verdade de que você nasceu no reino de Deus? Bem, como você nasceu no reino humano? meu primogênito, era uma menina. Ela, como todos nós, quando está em casa pela primeira vez, ela não sabe nada. Ela não sabe onde ela está. Ela não sabe quem somos. Mas sabemos que ela está em uma esfera. Então ela cresce um pouco, ela percebe a mamãe. Certamente mamãe deveria ser chamada primeiro, pelo preço que pagam com amor. Então papai. Então eles descobrem que há mais pessoas. Eu moro em uma cidade, moro em um país, vivo na terra. Nós nascemos no reino humano. Não nascemos no céu. Nós nascemos no reino de Deus. Se, pelo fato de, por meio da regeneração, recebermos a vida divina, a vida de Deus, a regeneração é a única entrada no reino. Dezenas de milhões de católicos romanos de vários graus são devotados ao que pensam ser a igreja. Eles estão enganados sobre o que é regeneração. Eles passam por tantos rituais, nunca experimentaram um novo nascimento. Quando eu era um menino e um jovem adolescente, fui a uma certa denominação, a Igreja Luterana Apostólica Finlandesa, fui para a confirmação lá e tive a primeira assim chamada comunhão lá. E então fui embora. Eu nunca fui regenerado lá. Eu estava apenas em uma situação religiosa. Precisamos saber o que é ser regenerado. Nascer do Espírito em nosso espírito. Ter a vida de Deus, que é a vida do reino de Deus. Agora chegamos ao encargo, ao ponto principal. Como aqueles que nasceram de Deus, para entrar no reino de Deus, precisamos ser restaurados ao governo direto de Deus por meio da intuição do nosso espírito. Portanto, nascemos de Deus, amém? Para entrar no reino de Deus, amém? Agora precisamos ser restaurados. Restaurados. Isso implica que algo já existiu, mas agora está perdido ou danificado. Portanto, ele deve ser restaurado. E somos nós que precisamos ser restaurados. Para quê? Para o governo direto de Deus, pela intuição do nosso espírito. Não sei o que dizer sobre o que está acontecendo no país onde moro e em um estado tão degradado, eu diria, como a Califórnia, governado por pessoas degradadas. Onde está o governo adequado em qualquer lugar? Existem tantas pessoas que nem mesmo respeitam o governo humano. Posso discordar e não aprovar o que o governador da Califórnia diz e faz, mas honro o cargo do governador. Bem, aqui está o breve resumo, então podemos passar por esta parte do esboço. Quando Deus criou o homem. Agora existe homem e mulher. A mulher nasceu e eles estão vivendo sobre o governo direto de Deus. Deus falou com eles diretamente. Por exemplo, que diz respeito às árvores do jardim. Oh, olhe para todas as árvores. Você pode tomar de qualquer uma das árvores, exceto aquela árvore lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é Deus governando diretamente. Eles estavam em sua presença de uma forma muito pessoal, pessoa a pessoa. E a única coisa que eles sabiam era o que Deus disse. Eles não estavam pensando isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Isso é Deus. Esse é o governo direto. Mas o pecado entrou. Devido à desobediência do homem, Adão. Portanto, houve uma queda do governo direto de Deus para o que podemos chamar de governo indireto de Deus. Isto é, Deus governar por meio de nossa consciência. Se você prestar atenção à sua consciência, que o condenará se você estiver errado, ela lhe dará paz se estiver certo. Então, por centenas de anos, houve um período de tempo em que esse era o governo. Não havia governo humano. E vejam o que aconteceu: a violência que encheu a terra, indescritivelmente mal e pecaminoso. Então Deus destruiu tudo e todos, exceto uma família e os animais da arca. Então, quando Noé e sua família saíram da arca, Deus deu outro passo. Ele estabeleceu o governo humano para que houvesse algum tipo de ordem na terra, para que Deus pudesse cumprir seu propósito. Portanto, todos nós, onde quer que estejamos, estamos sob um governo humano. E sabemos de porções como Romanos 13, precisamos respeitar a autoridade e o fazemos. Mas nos Estados Unidos, há um número incontável de pessoas que desconsideram qualquer aspecto do governo. Mas quando nascemos de Deus e entramos no reino de Deus dessa maneira, Deus começou a restaurar seu governo direto sobre nós. Então, primeiro tivemos que limpar o passado. Se de alguma forma estivermos errados com o governo, precisamos consertar isso. Eu me lembro vividamente de um irmão. Você sabe, talvez na casa dos 50 agora, ele deu seu testemunho de que ele recebeu uma notificação da Receita Federal que você precisa vir ao escritório, porque temos que revisar seu registro fiscal. Existem alguns problemas aqui. Você sabe o que ele fez? Como ele havia sido regenerado entre o momento em que apresentou aquele documento específico e o momento que estava indo para o escritório, quando ele entrou, ele gritou: "Eu sou culpado, eu fiz isso, eu te enganei." Não sei se essas pessoas já ouviram algo assim. Aqui está alguém querendo consertar as coisas com o governo humano. E acredito que isso está resolvido em todos nós, como viver onde estamos e honrar a autoridade e obedecer o governo, a menos que violem o próprio Deus, como no primeiro século. O César exigia adoração. Vá a um templo. Queime incenso. E diga Caesar Curius. César é o Senhor. Eles não podiam fazer isso. Mas agora, onde a maioria das boas pessoas e cristãos sérios vivem, é na esfera da consciência. E eles prestam muita atenção à sua consciência, como deveriam. Lembro-me de quando entrei na restauração do Senhor, estava tocando a experiência de vida pela primeira vez, e o Senhor continuou brilhando em mim para limpar o passado, todos os tipos de coisas. Você tem que limpar, e eu fiz. Então aprendi, com a ajuda dos irmãos líderes, a seguir o caminho da vida e a viver de acordo com minha consciência. E fui muito estrito e minucioso quanto à minha consciência. E eu me lembro de um irmão, ele agora está com o Senhor, mas prefiro não mencionar seu nome. Ele estava dando uma mensagem sobre apenas cavar sua consciência, cavando para fora. Ele apenas disse: "Eu desenterro minha consciência." E isso parecia bastante impressionante. Então, 20 anos depois, ele se rebelou. Ele causou uma divisão. E ele ainda confiava em seu próprio sentimento, que era auto-engano e uma falsa paz em sua consciência. Porque durante todos aqueles anos ele não foi restaurado ao governo direto de Deus. Eu vi isso acontecer na vida de um presbítero na Califórnia. Na vida de um presbítero que era colaborador do irmão Lee, mas no final ele se voltou e nunca se arrependeu. Ele apenas confiou em seu próprio sentimento. E quando ele se envolveu com aquela turbulência, teve um fator importante. Eu não estava morando na Califórnia, eu estava no Texas. Tudo que eu tinha que fazer enquanto caminhava de manhã cedo tendo comunhão era comparar este homem com a pessoa e viver do irmão Lee. E estava tão claro qual é o caminho de Deus. Porque eu aprendi eventualmente que nosso irmão Lee, era um padrão de vida sob o governo direto de Deus. Não parar de prestar atenção apenas na consciência, isso é indireto. O Senhor quer nos levar de volta ao governo direto. Este é o pensamento. E espero que isso nos ajude à medida que avançamos nessa parte do esboço. Como aqueles que nasceram de Deus. Estou lendo isso de novo, deliberadamente. Para entrar no reino de Deus, precisamos ser restaurados ao governo direto de Deus pela intuição do nosso espírito. Ah, teremos aspectos diferentes agora. Na dispensação da inocência, antes do pecado entrar, vemos o princípio do governo de Deus. Na dispensação da consciência. Princípio do próprio governo. Governo próprio. E na dispensação do governo humano, o princípio do governo do homem. Antes da queda, o homem era governado diretamente por Deus. Ele vivia perante Deus e respondia para Deus. Acho essa definição útil. Ele foi governado diretamente por Deus, por meio de seu contato com Deus, sua comunhão com Deus. Ele vivia diante de Deus e era responsável perante Deus. Isso foi antes de o pecado vir, e o pecado é a falta de lei. 2. Desde que Adão foi expulso do jardim do Éden, até quando Noé saiu da arca, Deus estabeleceu a consciência no homem para representá-lo governando sobre o homem. E é claro que devemos sempre cuidar de nossa consciência. Mas espero que vejamos, não vamos parar por aqui. Então, nós temos essa expressão autogoverno, significando que outra pessoa não está governando você, mas você está se governando da maneira que sua consciência está governando você. E quando você obedece à sua consciência, então você está sob seu próprio domínio, autogoverno. A consciência não é Deus, ele representa Deus. Mas o que aconteceu nessa época? Apenas uma pequena minoria honrou desta maneira. Então, 3. Após o dilúvio, pelo fato do homem não estar sujeito ao governo de Deus, nem ao governo próprio, Deus autorizou o homem a representá-lo, governando sobre o homem. Então, aqui estão todos. Todos estão sob o governo humano. Como eu já disse, de tantas maneiras diferentes, as pessoas desobedecem, insultam, rejeitam o governo humano. Eles não têm consideração por isso. Mas, para ser honesto, a grande maioria dos seres humanos vive sob o governo e faz o melhor que pode para serem cidadãos adequados. Então, há dois tipos de cristãos em diferentes países que vivem sob o governo de seu país. Dois tipos de cristãos. Um tipo são pessoas que vivem de acordo com sua consciência. E eles amam o Senhor, eles leem a Bíblia, eles têm pelo menos alguma luz brilhando sobre eles, e eles ficam preocupados quando eles pecam, quando eles falham, e eles são convencidos, confessam seus pecados e são perdoados e limpos. Tudo porque eles obedeceram à sua consciência. Eles estão com o Senhor e estão abertos ao Senhor. Isso ficou claro. Então, eles são pessoas muito boas, mas não são bons no sentido de Deus sendo bem trabalhado em nós. E, na verdade, enquanto estou falando isso, eu sei um pouco, Deus sabe tudo, mas há um grande número de queridos irmãos e irmãs nas igrejas, na restauração do Senhor, que ainda vivem de acordo com sua consciência. Enquanto eles têm paz em uma situação específica, eles não têm paz, eles vão ao Senhor, eles esclarecem, eles confessam, se eles têm, se desculpam, se precisam pedir desculpas, se eles têm que consertar algo, eles fazem. E agora eles têm paz. E eles estão contentes com isso. Eles estão contentes com a paz, satisfeitos, satisfeitos com a paz. É isso para eles. Eles não são governados pela visão da realidade do reino de Deus, do governo direto de Deus, porque eles próprios não estão vivendo sob o governo direto de Deus. Eles não serão capazes de reinar como correis com o Senhor na era do reino. Eles não sabem o que significa ser governado diretamente por Deus. É triste quando eles se contentam apenas com o que consideram paz. E algumas são bastante honestos, alguns são bastante honestos, alguns estão enganados. O irmão a quem me referi anteriormente, ele apenas confiava em seus sentimentos subjetivos. Ele considerou toda a comunhão genuína da igreja onde ele estava, e ele estava desconsiderando o irmão Lee e realmente se rebelando contra o irmão Lee. Ele apenas disse que ele tinha uma visão diferente, tinha um sentimento diferente. Então sua consciência permitiu que ele saísse para montar uma outra mesa do Senhor em Anaheim, a menos de 1 quilômetro de distância do salão de reunião em Ball Road. Mas ainda existem aqueles que vivem por sua consciência, mas é por certo e errado. Não é a árvore da vida com a consciência, é a árvore do certo ou errado com a consciência. E isso leva a problemas muito sérios. Só Deus sabe o número, certamente é pequeno entre nós, que estamos aprendendo, sendo treinados para viver sobre o governo direto de Deus. Agora continuamos. Bem, do ponto de vista do governo, a queda do homem foi uma queda do governo de Deus para o próprio governo próprio, e então do governo próprio para o governo do homem. Pelo fato do homem ter se degradado do governo de Deus para o governo humano, Deus, ao salvar o homem, deve restaurá-lo do governo humano para o governo divino, para que mais uma vez o homem viva perante Deus em simplicidade e sob sua autoridade direta. Mais uma vez, sugiro que seria benéfico orar sobre esta frase, longa frase. Deus quer nos salvar. Ele quer nos restaurar. Ele deseja que cumpramos o propósito para o qual nos criou, que é expressá-lo e representá-lo sob seu governo direto. Ele é por nós, ele quer nos trazer de volta a si mesmo, para que vivamos diante de Deus com simplicidade. Não há complexidade aqui. Não há como analisar, tentar descobrir as coisas. Existe simplicidade, por quê? Porque nossa intuição, uma função do nosso espírito, consciência, intuição e comunhão, nossa intuição agora é tão aguçada e clara, apenas sabemos diretamente e por meio de nossa disposição, que isso é Deus, isso é o que Deus deseja, isso é o que devo orar, isso é o que devo fazer, é para onde devo ir, isso é o que devo falar, O que quer que seja, uma comunhão direta com Deus por meio da função da comunhão e da função da intuição do nosso espírito. E isso nos leva a uma outra esfera. Estou pensando em Romanos, capítulo 14, o versículo que nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu reconheço, e pode ser útil para você saber, por muitos anos eu simplesmente parei na paz. É isso, eu tenho paz, porque eu sou um homem de boa consciência. Um homem de boa consciência. Contanto que eu tenha paz, é isso. Até que alguém me mostrou. Você precisa desfrutar do Senhor. Você não está desfrutando do Senhor. Portanto, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é um dos indicadores: alegria no Espírito Santo. Não apenas paz, alegria no Espírito Santo. Então, estamos em processo de restauração. Estamos certos com o governo humano e agora somos treinados para viver de acordo com a nossa consciência. E agora temos a sensação, ou estamos aprendendo através da comunhão e compartilhar e ler e estudar a Bíblia e o ministério, que não estou totalmente restaurado ainda. Eu nem sei o que é. Está sob o governo direto de Deus. Eu não entendo o que é. Sim, sinto que há algo que você tem, que está experimentando e que ainda não cheguei lá. O que é? Bem, vamos ver o que é. D. No plano de restauração de Deus, o homem deve rever os seus passos do governo humano para o governo de Deus, passando pelo governo próprio. Passando pela graça e misericórdia do Senhor, em meu coração há um anseio pelos queridos santos. Na localidade onde moro, no estado, no país onde moro, na restauração, que não vamos parar no meio. Você quer ser um vencedor, você quer estar no reino, mas eles não percebem que pararam, eles não experimentaram passar pelo governo, autogoverno. Mas, quando começamos a passar, percebemos: oh, estou em outra esfera. A esfera é a realidade do reino de Deus, que é o próprio Deus. E o objetivo final de lidar com a consciência não é somente nos restaurar ao governo próprio, mas levar-nos de volta ao governo de Deus e nos restaurar de volta ao próprio Deus. E então, viver na presença de Deus. Viver na presença de Deus. Agora, esta própria próxima sessão, de muitas maneiras, é o coração da mensagem e do esboço. F. Existe uma grande diferença entre o governo próprio e o governo de Deus. Próprio autogoverno significa que vivemos pelos sentimentos da nossa consciência, sendo responsáveis pela nossa consciência. E com certeza você sabe o que é isso. Todos os queridos que estão ouvindo agora, você sabe o que é ter um sentimento em sua consciência e viver de acordo com o sentimento de sua consciência. E você sente que é responsável, quer ter paz de novo, quer esclarecer tudo e faz. Esta é a sua maneira de viver. Este é um verdadeiro avanço na vida cristã, mas não é a meta. 2. Governo de Deus significa que vivemos pela intuição do nosso espírito, respondendo à intuição, isto é, respondendo a Deus. Estamos indo além de nossa consciência. Não negligenciamos nossa consciência, mas agora estamos indo além de nossa consciência para a função da intuição de nosso espírito, o conhecimento direto, sem ver nada fisicamente, apenas conhecendo diretamente no espírito. E somos responsáveis por essa intuição, por esse sentimento interno de Deus. Não indiretamente, mas diretamente de Deus, governando-nos diretamente na vida. Ele nos dá essa intuição, esse senso intuitivo. E precisamos prestar atenção a isso. Precisamos obedecer. Porque ser responsável perante a intuição é ser responsável perante Deus. Isso não é um governo humano exigindo isso. Isso não é apenas minha consciência me convencendo disso. Isso é Deus querendo isso diretamente. Ah, menor. Em nosso espírito existe uma função cujo objetivo é ter uma sensação direta, perceber, discernir e compreender as coisas. Essa é a intuição em nosso espírito. Você tem essa intuição em seu espírito. Agora, alguns de vocês, eu acredito, têm exercitado essa intuição enquanto ouvem esta mensagem. Existe algo em você que está lhe dando um sentimento, uma sensação. E assim somos capazes de perceber, discernir e compreender as coisas. Isso é discernimento. Estamos apenas cientes de algo, nós sabemos algo. Não quero ser específico, não por nada exterior. Pela intuição nós sabemos. A intuição é uma sensação direta de Deus e um conhecimento direto de Deus. Uma sensação direta de Deus. Um conhecimento direto de Deus. A franqueza, a palavra direto agora é crucial, diretamente. O adjetivo crucial, diretamente de Deus. Ele quer estar em uma situação conosco onde possa continuamente nos dar sentimentos diretos dele em relação ao nosso viver, nas reuniões de oração, em sua vida pessoal. E isso é estar sob o governo de Deus diretamente. A intuição em nosso espírito é o sentimento de Deus e aceita somente aquilo que é de Deus, do Espírito e da vida. Então, essa intuição, nós realmente temos o sentimento de Deus. sentimento de Deus. E assim nossa intuição só pode aceitar o que vem de Deus, do Espírito, da vida. Este é o governo direto. Eu apenas apelo a você para orar pessoalmente sobre isso. Essa verdade aqui e esta experiência que estou tentando descrever terá muito a ver com a determinação do nosso futuro imediato nesta era e na era do reino. Se quisermos ser correis com o Senhor, precisamos ser treinados para viver sob o governo direto de Deus agora. Posso dizer que, sob a cobertura do Senhor, tenho aprendido. Estou longe de me formar, mas estou aprendendo. Aprendendo o que é isso, aprendendo a realmente viver aqui. E não apenas eventualmente em todas as situações, em todos os assuntos. Eu sou um aprendiz, eu sou um discípulo. O Rei, Senhor Jesus, Ele é o Mestre. Ele é o treinador. Estou em um treinamento para toda a vida. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe o que Ele infundiu em mim. O anseio que tenho é o anseio que você tem. Queremos ouvir o Senhor dizer: bem feito, quando estiver diante dEle. Quando vivemos pela nossa intuição, somos controlados pela nossa intuição. Estamos vivendo na presença de Deus. E somos governados diretamente por Ele. Oh, como isso é lindo e amável. Em mim, apenas o Espírito está orando. Senhor, treina-me para viver pela minha intuição. Me treine, mesmo agora. Enquanto estou falando, Senhor, treine-me. Senhor, preciso ser controlado pela minha intuição. Não é apenas o suficiente que eu saiba, certo, que eu sinta isso. Ele precisa me controlar. Isso é o que Deus deseja. Isso é Deus. Ron, como você pode obedecer a Deus interiormente? Sob seu governo direto. Então, estamos em sua presença e sob seu governo direto. E agora, em apenas alguns minutos, concluímos a última sessão. Quando estamos sob o governo de Deus, vivemos pela intuição do nosso espírito, segundo a sensação de vida. Acredito que muitos de nós, talvez não todos, estamos familiarizados com essa expressão, sensação de vida. Mas a sensação de vida nos faz perceber que este é o sentimento da intuição. Quando obedecemos à sensação de vida, estamos vivendo sob o governo direto de Deus. Então você está tendo comunhão com o Senhor e há essa sensação de vida dentro de você. Isso lhe dá a sensação de que o Senhor quer que você entre em contato com um amigo do seu passado, dos seus tempos de colégio e compartilhe o Evangelho com ele. Ninguém dirigiu você além de Deus. E conforme você segue essa sensação interior, a vida flui mais e mais. Bem, a sensação de vida nos faz saber se estamos vivendo na vida natural ou na vida divina. Se estamos vivendo na carne ou no espírito. Onde estamos morando, vivendo? Eu sou grato por haver um sentimento em mim, repetidamente me deixando saber onde estou. onde estou vivendo agora não é uma repreensão, não é como um julgamento severo, se for uma chamada, um aviso. Ron, é aqui que você está. Volte. Volte. Siga a sensação. A sensação de vida nos guia, governa, controla e direciona-na. Mas aqui eu preciso apontar. Temos que realmente conhecer a sensação de vida. Aquele irmão, em 1989, que deixou a restauração do Senhor, foi rebelde contra o irmão Lee e o ministério, estabeleceu outra mesa do Senhor, como mencionei antes, lhe diria: eu tenho paz, estou apenas seguindo a sensação de vida. Mas naquela época, ele não sabia a diferença entre o eu e o espírito, entre a vida natural. Meus queridos irmãos e irmãs, o que aconteceu com ele pode acontecer comigo, eu sei. Eu não sou melhor, mas eu aprendi com como ele viveu e como o irmão lhe viveu naquela situação. Portanto, temos que ter a verdadeira percepção, porque a sensação de vida irá guiar, governar, controlar e direcionar. Vivemos na realidade do reino de Deus pela sensação de vida. É como vivemos na realidade do reino. Se você conhece a sensação de vida, se você sabe o que é em você, você sabe qual é a realidade do reino de Deus. Se você vive pela sensação da vida, você está vivendo naquele momento na realidade do reino de Deus. Irmãos e irmãs, isso está acontecendo ou não está acontecendo? Os olhos do Senhor estão em toda parte. Enquanto Ele cuida da sua restauração, Ele sabe quantos estão vivendo de acordo com a sensação da vida e sob o governo direto de Deus. E assim estão vivendo na realidade do reino de Deus. Ele sabe onde estamos e Ele é por nós. Ele está orando por nós. E Ele precisa de pessoas no reino da terra, irmãos e irmãs de todas as idades, para viver na realidade do reino de Deus. Vivendo pela sensação de vida, com sentimentos positivos de paz, descanso, força, satisfação, liberação, vivacidade, regar, brilho e conforto. Todos esses diferentes sentimentos que Deus nos dá. Para nos assegurar, sim, você está obedecendo à intuição, você está obedecendo à sensação de vida, você está sob o governo direto de Deus, você está vivendo na realidade do reino. E a vida divina em nosso espírito conhece o reino de Deus. Assim, a vida divina mesclada com a intuição em nosso espírito, sabe qual é a realidade do reino de Deus. Se quisermos ter calma e voltar nosso coração para o Senhor e abrir para o Senhor, a maneira como Ele agora tem de nos pastorear, de nos ensinar, de nos treinar, se necessário para nos disciplinar, para nos reger, para nos governar. água em nós, sabe, ó, este é o reino. Não estou apenas em Anaheim, Califórnia. Não estou apenas nos Estados Unidos. Eu estou em outra esfera interiormente. Eu estou no reino de Deus. É real. Não é mais uma doutrina para mim. É real. O reino de Deus tem sua realidade. E essa realidade é o viver da vida divina, sob o governo direto de Deus. Vou levar mais 1 ou 2 minutos para enfatizar isso. O reino de Deus tem sua realidade. Quando o Senhor Jesus veio, quando a palavra se tornou carne, ele trouxe graça e realidade. Ele é realidade. O reino de Deus tem sua realidade. E agora, do nosso lado, essa realidade é viver a vida divina sob o governo direto de Deus. E eu tenho o sentimento de dizer isso gentilmente. Todos nós somos cidadãos, como Paulo mencionou em Filipenses 3, do reino celestial. Portanto, todos nós somos diretamente responsáveis perante nosso Senhor Jesus, o Rei. Estamos sob seu governo. Mas entre nós há irmãos, de acordo com o arranjo soberano de Deus, que têm responsabilidade particular nas igrejas, no ministério e na obra. Deus ordenou, é necessário que haja tais irmãos, presbíteros nas igrejas, irmãos líderes, irmãos responsáveis e aqueles na obra, realizando a obra de Deus, e aqueles que ministram a palavra. Precisamos perceber que nós, os irmãos que têm essa responsabilidade, estamos em um nível mais alto de responsabilidade diante de Deus do que a maioria dos santos. É por isso que Tiago disse sabiamente: não deveria haver muitos de vocês, não deveriam querer ser professores, ou aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Então, o que está em meu coração para dizer, isso é verdadeiramente espontâneo, o Senhor sabe. É que todo presbítero, todo irmão líder, todo cooperador, todo servidor de tempo integral, todo irmão que pastoreia precisa ser um padrão de vida de um cristão sob o governo direto de Deus, honrando a intuição e obedecendo ao sentimento interno da vida. Em tudo que fazemos, em tudo que dizemos, nós mesmos devemos prestar contas. Mas você também tem a oportunidade de ser um canal de vida para queridos irmãos e irmãs, para ajudá-los a perceber que o reino de Deus, como a esfera de vida, é real. É uma realidade. E nosso Senhor quer nos treinar para viver na realidade do reino de Deus. E Ele quer nos restaurar ao governo direto de Deus, para que por nossa intuição e sentimento de vida estejamos vivendo cada dia mais e mais na realidade do Reino de Deus. Agradeço ao Senhor por sua misericórdia, que permitiu que a mensagem fosse liberada. Sim, com todas as suas deficiências. E o que está em meu coração agora é que algum tempo, pessoalmente, cada um de vocês irá orar e simplesmente vir ao Senhor através do seu sangue e em seu nome, como você está e onde você está, e levar este assunto a Ele. E exorto-o a fazer uma oração simples: Senhor, restaura-me de volta ao governo direto de Deus. Senhor, faça isso para a glória de Deus e para a derrota e vergonha do inimigo. Queridos santos, meus concidadãos no reino de Deus, que o Senhor os abençoe hoje de uma maneira muito especial. Amém.